Obrigada pela sua presença. E a Angélica Bride, que é da família, né? Uma empresa familiar e que também ocupa, né, cargo de gestão na Lavintec, né? Dá para fazer quase uma linha do tempo aqui das pessoas que também vieram passando pela empresa. Tudo bem, Angélica? Seja bem-vinda.
Tudo bem. Obrigada por nos receber e bom dia a todos.
A gente vai contar a história, então, da Lavintec, que nasce, né, num contexto diferente do que é hoje. E até onde eu soube, ela nasceu hoje uma empresa que oferece tecnologias, né, para empresas de tecidos, né, que faz moda, ajuda a fazer moda e cria com arte a possibilidades de design. Mais ou menos isso, dá para dizer que hoje é mais ou menos isso, Angélica? Me explica melhor.
É isso. Hoje, atualmente, o que a Lavintec oferece é serviço de beneficiamento para malharias, confecções, o setor calçadista. Então, indústrias da moda em geral, nós oferecemos os serviços de tingimento e beneficiamento têxtil, a gente faz peças estilizadas com os processos que atualmente a gente acompanha, então, nas semanas de moda internacionais.
Uhum. Mas não nasceu assim, né, seu Rogério? A gente vai fazer uma linha do tempo para tentar entender também a evolução que esse tipo de empresa, nesse segmento, faz ou teve que fazer para continuar no mercado. Nasceu lá recuperando jeans no início, era isso, seu Rogério? Me conta.
Exatamente.
Mais.
Há 30 anos atrás, em janeiro de 89, nós começamos com uma pequena lavanderia para a indústria de jeans, que na época tinha um potencial econômico interessante em Caxias e na região, e fomos trabalhando assim até 97, 98, né? Depois surgiu a oportunidade da gente começar a beneficiar e tingir peças de algodão para a indústria da malharia, e com o tempo nós fomos até que obrigados a nos transformar, né, a nos reinventar, em função de que o mercado de jeans na região ele foi diminuindo muito por todo aquele sistema econômico, pela vantagem que era importar e não mais produzir, né? E acabou perdendo interesse pelo próprio Estado, que não tinha uma tradição tão grande, né, na indústria de jeans, e que foi perdendo isso lá para os estados do Nordeste. Nós fomos ocupando vagarosamente um espaço na indústria de confecção e principalmente na malharia retilínea, né?
Uhum. Seu Rogério, eu fico aqui imaginando como deveria ser esse contexto, porque a gente sabe, né, não, quem viveu, eu vivi, mas teve gente que só conhece a história, e é uma história que na moda se estuda muito, que o jeans, na verdade, ele era roupa de trabalhador, né? Começa no mundo com roupa de trabalhador, depois é que ganha ares de moda, né? Dos centros das modas do mundo todo, como Paris e São Paulo e assim por diante. Porém, era uma roupa de trabalhador, e como roupa de trabalhador durava muito, não isso tinha mesmo jeans que acabasse, né? As pessoas viviam uma vida e tinham duas, três calças jeans e era o suficiente. Hoje mudou um pouco, hoje as roupas não são mais feitas para durar tanto assim, porém, naquela época valia, tinha a ideia de, poxa, vou recuperar, vou costurar, vou cirurgir, dizia, né? Daquela remendadinha, ou tingir, dar uma cara nova para uma roupa que era velha. Foi nesse cenário que a tua empresa nasce?
Também, né? Na verdade, nós surgimos exatamente no período de transformação do jeans, que era essa calça mais rústica, né, por uma coisa mais de moda. Então foram aí agregados os processos de desbotamento do jeans, que deixava ela com uma cara mais jovial e acabou se transformando num ícone da moda, né?
Que dura até os dias de hoje, né?
Claro,
com
os seus aperfeiçoamentos. Verdade. Na época, a gente fazia uma coisa muito até estranha pro tempo, né? Que era o desbotamento via pedra. Então, se colocava dentro de uma máquina pedras pomes, que não são exatamente pedras nossas, mas são pedras de jardim, né? E se botava a calça lá dentro e deixava bater 2 horas, que era para ficar com aquele aspecto
de surrada.
De surrada, desgastada, não de armada, né? E também se usava produtos químicos para descolorir, para deixar com uma cara mais de usada, uma vintage. E isso com o tempo foi evoluindo, hoje já não se usa mais, né? Se tem produtos desenvolvidos especificamente para fazer esse desbote, não mais com aquele sistema mais mecânico, né? Hoje é um sistema químico. mas era aquilo que fazia com que a calça se transformasse de uma coisa muito básica para uma coisa chique, para aquilo que as pessoas usavam para sair no sábado à noite, para ir para a festa, para ir para a balada.
Era o bate-enxuga, né?
Exatamente. E até nos dias de hoje, né, como se está em muita evidência, mas agora com processos bem mais automatizados.
Interessante. É, daí tem uma evolução, né? O mercado mudou, o consumo, o consumidor mudou muito. Acho que talvez quem ditou a mudança do mercado tenha sido talvez esse consumidor que ficou mais globalizado, que quer outras coisas. E aí veio as novidades, né? De dar cores diferentes, de aplicar praticamente uma estampa, né, Angélica? Que é o que vocês também hoje fazem, criando essas soluções de moda, de jovialidade, de inovação, meio high-tech, né? Uma coisa meio high-tech, né? Não se usa mais a pedra pomes, agora se quer alguma coisa mais digital, né?
Isso, exatamente. Hoje a gente trabalha forte em pesquisa e desenvolvimento para que a gente sempre possa acompanhar o que está acontecendo lá fora e o que vai vir, então, que é interesse das pessoas em utilizar, para que a gente possa adaptar esses processos para a nossa realidade e oferecer para os nossos clientes peças diferenciadas. Uhum. Peças com novos processos, peças que remetam à exclusividade. É um viés que a gente trabalha hoje bem forte dentro da Lavintech.
Essa é uma tendência de mercado, né? O seu Rogério acompanhou toda essa evolução. Quais são suas percepções? Porque a gente também está vivendo um fenômeno novo, seu Rogério e Angélica também, que é essa questão dos eco-friendlies, né? As pessoas que são amigas da natureza, que elas querem entender como são os processos, elas querem um tecido que seja inteligente, que não seja tão agressivo ao meio ambiente, a forma de fazer, o jeito de fazer, quem faz, né, essa coisa também da mão de obra. Como é que a Lavintech se introduz, por exemplo, num setor tão novo, tão inovador e tão cheio de novos desejos que não faziam parte até então?
Bom, nós estamos sempre buscando a inovação e não só a inovação visual, né, mas a inovação de processo para que haja otimização, para que haja a utilização dos recursos naturais com consciência ecológica e que a gente possa também oferecer e até usar isso como um marketing, né? Dizendo das prioridades que são nossas. Então, hoje, a indústria têxtil ela está muito voltada a condicionar ou desenvolver processos e produtos que se adequem a esse tema, né? Ao tema da ecológico. E nós estamos buscando sempre as inovações nesse aspecto. Temos alguns processos já que utilizam muito pouca água, por exemplo, para fazer o tingimento. Temos outros processos em que os produtos que nós utilizamos são ecológicos, são biodegradáveis, então exigem muito menos aquela preparação final para depois ser descartado. E a gente está sempre em busca e sempre muito atento a esse aspecto, porque é do nosso interesse. O custo acaba depois se revertendo em nosso benefício, né?
Que tipo de conhecimentos foi necessário para vocês, por exemplo, para criar um negócio com base nessa, digamos assim, customização, solução para o mercado têxtil? Porque quando a gente fala em tecido, a gente está falando de técnicas que são milenares. Quando a gente fala de tingimento, a gente está falando ainda antes do tecido, né? Porque você fazia isso nos tapetes e aí se proliferou para o mundo todo uma técnica de tingimento. Hoje, o que que tem de novidade quando a gente fala, por exemplo, ou em tingimento, ou em técnica de customização, pensando em customizar tecidos?
Bom, isso está evoluindo a cada instante, né? Não, nós até temos que nos dedicar muito para conseguir acompanhar e evoluir junto, porque junto com o produto novo também vem o equipamento. A gente não pode desassociar uma coisa da outra. Se você não consegue se atualizar tecnologicamente, também não vai conseguir desenvolver o processo da forma como ele foi concebido e os resultados não vão aparecer. Então, é um caminho ambíguo, né? Você tem que conseguir aliar a tecnologia com o processo novo. Isso as indústrias têxteis ou as indústrias químicas, melhor dizendo, elas estão em evolução constante e vem nos apresentar, porque é do interesse comercial delas, e nós temos que nos adaptar a isso. Então, estamos sempre abertos, cansamos de receber representantes que vêm nos apresentar novos componentes auxiliares têxteis e também novos corantes que acabam indo de encontro com o nosso objetivo, que é um objetivo ecológico.
Né? Aí, Angélica, eu fico me perguntando, né? Eu lembro que há um tempo, não muito tempo, coisa assim de 10 anos atrás, a gente falava em cores, as cores primárias, né? E aquelas cores primárias tinham pequenas variações. Hoje eu nem saberia dizer entre o amarelo original e, sei lá, uma cor, uma variação de amarelo, quantas tem numa cartela, numa palheta de possibilidades. Surgiu muitas variações, muitas possibilidades, e vocês estão comemorando 30 anos, eu sei que vocês vão lançar, né, uma coleção nova, coleção de outono, e obviamente vem ou com cores ou com métodos diferentes. O que vem de novidade aí na coleção de vocês?
Então, a Lavintec já há alguns anos lança anualmente uma cartela de cores, né? Como nós trabalhamos com tingimento e com cores, e nós temos um extenso número de cores que a gente pode desenvolver para o nosso cliente. Então, para facilitar, nós já trabalhamos então com a pesquisa e o desenvolvimento dessa cartela. Então, para esse ano, nós vamos apresentar uma cartela com 40 cores que, através do nosso trabalho de desenvolvimento, de acompanhamento de tendências, a gente aposta que serão as cores do inverno do próximo ano.
Já o inverno de 2020.
Exatamente, o inverno de 2020. Então, a gente tem que estar sempre antecipando as tendências para que o nosso cliente possa contar conosco, né? Ter essa... contar com o que a gente vai oferecer para eles, para que possa acompanhar as tendências do próximo ano.
Claro, fazer seu próprio planejamento, né, que são as empresas que vão vender depois para o consumidor final. Fiquei pensando, obviamente são 40 cores diferentes, mas deve ter algumas linhas, né, de variáveis. Por exemplo, vai ficar mais focado no vermelho e suas variantes, no amarelo e suas variantes. Você poderia contar, dar uma palhinha para a gente do que vem de novidade para 2020, no inverno?
O que eu posso já adiantar de confirmação de tendência é a respeito dos tons terrosos, né? Geralmente, eles estão sempre presentes na cartela, principalmente quando a gente fala de inverno. Mas o que eu posso adiantar para 2020 é que eles deixam o posto de cores secundárias e passam a ser protagonistas. Então, a gente tem as cores que puxam mais para os tons de marrom, como, por exemplo, a cor da vez, que é o camel, que vai estar muito em evidência. A gente ainda tem os tons bem vibrantes de laranja, um vermelho bem vivo, que eles vêm para aquecer o inverno. E, com certeza, a gente ainda aposta nos clássicos. O azul marinho, o verde militar também vai estar bastante em alta para 2020.
Então, pessoal, já se prepare aí, né? Que já vai pensando o que vem de moda aí, para ver o que combina com as suas peças também. Para a gente fechar, eu queria conversar com você sobre esses 30 anos, né? Não é fácil a gente ter empresas que são perseverantes, né, por 30 anos, que se mantém 30 anos, e ainda mais empresas familiares. A gente sabe, né, da dificuldade que é fazer sucessão, né, seu Rogério, e seguir com aquela mesma linha, né? Nasce de um jeito, com uma essência, claro que tem as suas variações ao longo da linha do tempo, mas mantém uma essência e um jeito de fazer. O senhor está satisfeito com seus 30 anos de empresa?
Satisfeito a gente nunca está, porque está sempre em busca de uma melhor condição, mas eu te diria que foram 30 anos lá, do início, muito trabalhados, sempre trabalhados, mas com muita perseverança. E eu sempre digo, na aula de administração a gente aprende que tem que ser persistente, que tem que perseverar. Eu diria que para trabalhar no Brasil hoje, ter empresa, a gente tem que ser muito teimoso, não desistir na primeira dificuldade e ter sempre aquele espírito de que amanhã vai ser melhor. Então, vamos lá, já passamos 30 anos, já passamos inúmeras crises, né? E somos eu sempre digo que a Lavintec é uma camaleoa, ela foi se adaptando com o tempo e estamos sobrevivendo. Vamos lá, vamos ver se a gente perpetua por mais 30 anos aí.
Combina com as cores que fazem, né? Muito bom, obrigada pela presença, viu, seu Rogério?
Muito obrigado pelo espaço.
Angélica, para fechar, tem aí um evento, né, no dia 9 de julho, agora, né, na próxima semana, que faz a comemoração desses 30 anos, tem que comemorar mesmo, aproveita para lançar paleta de cores, coleção de outono, né, e obviamente fica aquela sensação também de perspectiva, né? Conversamos com o seu Rogério muito do que foi feito e agora vem aquele olhar do que vem pela frente, né? Quais as expectativas do que vem pela frente?
Então, a nossa expectativa é realmente consolidar a Lavintec como uma empresa de moda, uma empresa que acompanha tendências e que consegue passar para os clientes aquilo que vai ser tendência, que os clientes criem essa confiança em nós. Então, a gente está muito forte na área de pesquisa e desenvolvimento para trazer sempre os melhores processos e as melhores referências para as peças.
Bem bacana. Para quem quiser conhecer, para quem a gente falou e talvez ficou difícil para imaginar o que se faz quando a gente fala, né, em cores, em tingimento ao estilo high-tech, mas o que é isso? Tem o site para o pessoal dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho mais do que vocês fazem como soluções?
Sim, hoje nós temos o nosso site, é www.lavintec.com.br, e também as pessoas podem nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook também.
Olha, para quem ficou ainda na dúvida, tem aquela dica, né, de poder imaginar que onde vai tecido pode ter uma solução para tecido, no tênis, na mochila, na bolsa, em todos os tipos de roupas possíveis, né? Então não é só, a gente falou muito de calça, tem a impressão que é só para, não, é para tudo. Onde vai tecido pode ter uma solução. E essa ideia, né, de uma moda mais high-tech é que, por exemplo, você pode ter uma roupa, assim como foi sucesso há 30, 40, 50 anos atrás, que a peça nova parecesse surrada, hoje a ideia é que ela pareça manchada, né? Ela fica com várias cores, né? E isso é super na moda. A gente vai encerrando aqui a live, agradecendo a companhia das pessoas. Muito, muito, muito obrigada. Agradecendo também a Angélica. Obrigada, viu?
Muito obrigada.
A gente vai para o intervalo.